Romanos 8, a partir do verso 30. Trinta e oito e 39. Romanos 8, 38 e 39. Pois estou convencido. É isso? Deixa eu ler lá, porque eu estou aqui com essa versão aqui, é a Shed. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Cristo, no amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Qualquer dúvida, né? Paulo, na dúvida, Paulo já listou um monte de coisa aí, né? Você acha que tem alguma coisa que possa nos separar? Paulo estava escrevendo para a igreja de Roma, né? Roma era a capital do império. Então, talvez eles tinham muita, né, mesmo nessa época já de Paulo, eles já tinham muitas histórias, né, das grandes conquistas. Se você lê a história das conquistas do Império Romano, foram grandes conquistas, né? Começaram pequenininhos, né, e foram se tornou um grande império por vários séculos. Então talvez Paulo estava querendo mostrar para ele: olha, gente, né? O amor de Deus é maior do que talvez tudo que vocês estejam pensando por aí, né? Altura, profundidade, morte, fome, guerra. E ali ele inclui tudo. Ou quaisquer outra coisa na criação. Pensa em alguma coisa aí. Pensou? O amor de Deus é maior. Entendeu? Pensou em alguma coisa? O amor de Deus é maior. Pensou? Ah, você não conhece Silvana? O amor de Deus é maior. Ah, você não conhece a Tereza? O amor de Deus é maior do que a Tereza. Ô, Jesus, quando eu chamo Elza, é Tereza. Quando eu chamo Tereza, é Elza. É que você não conhece o Eli Barros. Mas o amor de Deus é maior. Você não conhece Pedro Dobre. Dobre, né? É fechado ainda, né? Dobre. Mas eu tenho uma palavra profética para você, Pedro Dobre. O amor de Deus em Cristo Jesus é maior do que o Pedro Dobre. Irmãos, a gente tem que falar isso. Quando eu estou citando o nome de vocês, eu não estou dizendo que vocês é mais pecadores ou menos pecadores. Nós temos que entender isso. Que o amor de Deus é maior do que nós mesmos. Porque às vezes nós limitamos a ação do poder de Deus por coisa que nós fizemos. Ai, hoje eu desejei que aquele jogador do Palmeiras quebrasse a perna, porque eu sou corintiano. Ai, tá vendo? Ó, Senhor, eu não sou digno do seu amor. Irmão, pede perdão, que você pediu foi bravo mesmo, né? Pede perdão, mas o amor de Deus é maior do que isso, meu. Eu falo assim, né? Dou uma extrapolada, que é para a gente entender. Você sabe que estava lendo um livro sobre a graça de Deus? Eu não lembro qual o nome do autor agora, mas é um irmão bastante conhecido. E ele diz assim, que a graça de Deus, ela nos confunde. Porque chega uma hora que a graça de Deus, se você estiver lendo sobre a graça de Deus, chega uma hora que parece que na graça de Deus tudo é permitido. E ele falou assim, e se você estiver estudando sobre a graça de Deus, e se você não chegar mais ou menos a essa conclusão, você não entendeu a graça de Deus. Só que quando você acha que tudo é permitido, né, vem a outra parte. Nem tudo é permitido. Né? Então, queridos, aí nós começamos a entender que a graça de Deus, que o amor de Deus, ele nos leva à gratidão. Por isso que Paulo, quando ele falava algumas coisas, ele falava, irmãos, ó, tudo é permitido. Eu posso fazer tudo o que eu quero, posso? Posso. mas por causa da gratidão, por causa da graça, por causa dos meus irmãos, o apóstolo pregou sobre isso aqui domingo, né? Por causa dos meus irmãos, eu não faço tudo. Eu tenho um break, eu tenho um limitador, eu tenho algo que me segura. E isso que me segura para eu não me perder nessa graça, porque muitos se perdem na graça, né? Tem uma igreja aí que chama, já falei dela aqui, Vivendo em Graça, que diz que é o seguinte, que hoje em dia você pode fazer qualquer coisa, porque nada que você faz na carne te atinge mais. Você pode beber, fumar, furtar, mentir, roubar, prostituir, porque essas coisas da carne não te atingem mais, porque você está na graça, você está vivendo em graça, você está acima dessas coisas. Então essas coisas que você faz no corpo não te atingem mais. Se perdeu na graça, né? Porque está em essa igreja existe não sei quantos milhões de pessoas no mundo todo crendo nisso. Crescendo em graça, na Lapa tem. Mas não vai lá não, tá, irmã? Ah, bom, obrigado. Queridos, e eu trouxe hoje três, eu não sei se vai dar tempo, não vai, né, lá. Esse relógio, sangue de Jesus, repreende aquele relógio lá. E eu trouxe três tópicos para a gente estudar. Primeira coisa que eu queria que a gente desse uma olhada, e eu fiz questão de anotar aqui em algum canto na minha agenda, é assim, a gente fala muito desse amor. O amor de Deus, mas é que interessante, né? É o amor de Deus, mas ele está em Cristo. Então, você percebe como é contraditório, por exemplo, quando o testemunho de Jeová diz que Cristo não é nada? Percebe? Porque o amor de Deus está em Cristo. Se Cristo não é nada... Pois é, irmãos, por isso que a gente tem que estudar mais a palavra de Deus. Agora, como é o amor de Cristo? Você já parou para pensar como é o amor de Cristo? Deixa eu só achar aqui, tá, irmãos? Como é o amor de Cristo? Como Cristo nos ama? Esse amor que Paulo anuncia aí. Ô, irmão, eu tenho certeza que eu escrevi aqui, tá? Eu vou achar aqui, ó. Achou. Como que é o amor de Cristo? Já parou para pensar nisso? Como Cristo nos ama? Que tem a ver com isso que nós lemos agora. Então vamos lá. Como Cristo nos ama? Como que é o amor de Cristo? João 13, 1. Se alguém estiver anotando, anota aí. Primeiro, o amor de Cristo é um amor inalterável. João 13, 1, Evangelho de João. Eu gosto daquele outro público que dá para abrir meus livros. Olha, tá vendo? Eu não tenho onde abrir a Bíblia agora. Mas vamos ler lá. Né? Eu gosto de ver a outra versão, que às vezes tem alguma palavra que amplia. Vamos lá? Vamos ler juntos? Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. As duas palavras ali é ágape, tá? Tendo amado é a palavra ágape. E amou-os é ágape também. Agora, o que quer dizer ali, irmãos, é o seguinte. O amor de Cristo não se altera com as circunstâncias. Que, na verdade, é aquilo que Paulo estava fazendo. As circunstâncias nunca vai fazer com que Jesus deixe de te amar. É importante você entender isso. Ah, mestre, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Irmão, nós temos um ótimo remédio para pecado, chama-se perdão. 1 João 1,9, é isso? Coloca lá para ver se é isso mesmo. Lá, carta de João 1,9. Se não for, está ali por perto. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós estamos fazendo um curso aqui no sábado. Aliás, estivemos aqui o dia todo no sábado passado. Estaremos aqui de novo o dia todo, sábado que vem. E o pessoal que está ministrando o curso, eles deram um crachá assim para os homens, dizendo, estou em reforma. Só para os homens, não entendi porque que não deram para as mulheres, né? mas um cartaz grande assim no peito dizendo, estou em reforma. Irmão, todos nós estamos em reforma. Por isso que quando você pisa na bola, quando você... Esse pisar na bola chama-se pecado. Quando você peca, tem um remédio, chama-se confissão de pecados. Se confessarmos os nossos... Vamos ler junto, né? Porque eu fico lendo sozinho. Então vamos lá, um, dois, três. Se... Amém? Isso é amor, irmãos. Isso é amor. É um amor que perdoa. Pecou, pisou na bola, mas pediu perdão. O que que esse Jesus faz? Ele nos perdoa. Não só nos perdoa, ele nos vem ali, né? Nos purifica da injustiça. Porque o que que é a justificação? É um termo teológico, né? O que que é a justificação? A justificação é... Deus vem sobre aquele que aceitou Jesus como Salvador e diz assim, ó, conta paga. Não deve mais nada. Pode ir na Serasa do inferno, pode ir no CNPC do inferno, pode ir em qualquer registro demoníaco. Bate o seu nome e vai estar escrito lá, dívida paga. Isso é justificação. Isso é justificação. É simples assim. É forte. A justiça de Deus vem sobre nós. Eu já falei isso aqui uma vez e eu tenho um negócio muito simples, né? Quem é que tá de... Empresta um capote aí. Empresta seu capote aí. Não, tem que ser um... Não, tudo bem. Vamos lá. É um capote. É um... Aqui, ó. Aqui é a justiça de Deus. Então, eu vou pegar aqui uma irmã pecadora. A pastora Regina, pecadora. Vem cá. O que que a Regina é pecadora, né? Mas aí eu vou pregar o evangelho para ela. Você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Recebe. O que que Deus faz? Ele pega da sua justiça e cobre. Nesse momento, esse cobrir da justiça de Deus, Deus torna a pastora Regina totalmente justa. Justificada. Se Satanás bater qualquer arquivo com o nome de Regina Aparecida da Silva, vai aparecer assim, ó, conta zerada. Tudo foi pago. Podemos aplaudir esse Deus? Obrigado, irmã. Tá pesado, tá cheio de dinheiro esse negócio aqui, hein? Tá pesado, né? Vocês já viram a historinha de Lutero? Diz que Lutero era cheio de ter visão também, né? Apesar de ser luterano, né? Luterano hoje não tem essas coisas, mas na época Lutero tinha, né? Diz que Lutero teve uma visão que o demônio acusando, né? E diz que o demônio chegou perante ele assim, com todos os pecados de Lutero. Diz que Lutero olhou aquela placa grande com um monte de pecado e falou assim, rapaz, tem mais. Você não colocou aí que eu sou egoísta? E diz que ele falando e o demônio colocou. Diz que quando o demônio colocou tudo aquilo lá, ele pegou uma canetona bem vermelha e diz assim, ó, o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo pecado. E aí naquela visão dele, o demônio, né? Você não... Esse é o poder do pecado sobre as nossas vidas. Não tem mais poder. O amor de Deus é um amor poderoso, porque é um amor... que nos ajuda a vencer o pecado. Por quê? É um amor que vem junto com o poder do perdão. Por isso que a religião cristã ela não é fácil, irmãos. Você sabe que os muçulmanos dizem que nós somos fracos, né? Já viram? Já leram sobre isso? Porque vocês perdoam. Os fortes não perdoam. Por isso que eu vou lá e mato aquele que tem uma fé diferente da minha, porque eu sou forte. Olha que visão deturpada. Mas o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. É aquele que nós lemos lá em Jeremias agora há pouco. E é o Deus que faz e estabelece todas as coisas. E Ele estabeleceu o seu amor como o maior poder que existe sobre a face da terra. Por isso que aquele cântico diz, né? Vai sobrar só o amor. Só que não é o amor. Talvez seja isso que a gente não entenda, né? Não é amor de filme, não é amor de novela, não é o amor de Shakespeare, não é o amor dos grandes romancistas, dos poetas, filósofos, é o amor de Deus, que é um amor poderoso, que é um amor que tem por trás toda, né, toda a pessoa do próprio Deus. É um amor onipotente, é um amor onisciente, é um amor justo, é um amor verdadeiro, é um amor santo, é um amor poderoso. Se você pensar aí de Deus, esse amor vem junto. É que nós não aprendemos ainda, não usamos ainda, usamos pouco, né? Usamos muito pouco esse poder. Por isso que a Bíblia fala que o amor cobre o quê? Uma multidão de pecados. Pensa aí. 2 milhões de pessoas na Avenida Paulista, lá na Marcha para Jesus, não sei o quê. Se aquilo fosse tudo pecado, o amor vem. Que na verdade, nós temos que sempre lembrar que o sacrifício de Cristo foi um sacrifício para o futuro, para o presente e para o passado. Quando Cristo morreu naquela cruz, ele estava salvando pessoas que viveram antes dele. Estava salvando pessoas que viviam na sua época. E estava salvando pessoas no futuro. Inclusive nós aqui no século 21. A Bíblia diz que sem Cristo ninguém verá a Deus. Talvez a gente não saiba explicar como é que foi, né? Alguns falam aquele negócio bonito que Jesus desceu lá no inferno e pegou a chave. É bonito, né? A gente aplaude. Mas foi aquilo mesmo? Pode ter sido algo parecido, né? Mas eu gosto de aplaudir também, mas vamos crer que foi aquilo, né? Mas de alguma forma, aqueles que viveram a sua fé lá no passado também serão salvos pelo sacrifício de Jesus. É o sacrifício de Jesus que permite que Deus dê salvação, inclusive para este Jeremias que nós lemos. Né? Ninguém vai chegar no céu assim, irmão, já falei isso aqui. Ninguém vai chegar no céu e bater no peito, ó, eu tô aqui no céu porque... Nada. Você está aqui no céu porque Jesus pagou o preço em amor. Isso que é importante. É. Então, o amor de Jesus Cristo, vamos voltar lá. Volta lá, Osni. Ó, acertei o nome, hein? Glória a Deus, ó. É o amor, né? É o amor. Agora pergunta o nome da esposa, não vou lembrar de jeito nenhum. Cadê a esposa? Mas você não conhece o Zé Alves, né? Brasilândia, né? Brasilândia? Vamos lá. O amor é o amor. Você anotou aí? É o amor. É João 13:1, Osni. O amor, ele é inalterável. Amou-os até o fim. Atenção, cuidado ali com aquele amor até o fim. Não quer dizer que no fim acabou o amor, não. Né? Inclusive aquela palavra fim, ela é interessante, porque ela fala fim no sentido de um propósito encerrado. Até aquele momento que Jesus esteve com seus discípulos, ele os amou. Isso não quer dizer que depois ele não os amou mais, né? Mas é no sentido, ó, o amor permaneceu o tempo todo. Né? É só para dar aquela ênfase que antes da crucificação, Jesus não abandonou os seus discípulos. Ao contrário, né? Eles... que os abandonou, mas nem por isso ele os deixou de amar. Foi lá buscar Pedro, foi atrás, conversou, chamou Pedrão no lado lá, deu um puxão de orelha, você me ama, Pedrão? É, vamos lá, estou aqui contigo, Pedro, estou aqui. É isso que Jesus, na verdade, está dizendo. Diz que Jesus passou 40 dias ensinando esses meninos antes da assunção, né? Passou 40 dias ensinando esses meninos. Tudo isso está incluso nesse amor. Ele continua amando. Ok? Então o amor de Jesus é inalterável. João 15:9. O amor de Jesus é um amor divino. Olha o que diz lá. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Não é o amor. Não é fileu, né? Como nós lemos aqui, né? Não é o amor fileu. Não é o amor de amigos. Não é o amor estordiche, né? Só o amor, assim, entre parentes. É o amor divino, é o amor ágape. Como o Pai me amou, como que o Pai amou Jesus? Com amor eterno, com amor divino. Com o amor certo, né? Digamos assim. Já que tem amor que não é amor, com o amor certo. E Jesus está dizendo, ó, é com esse mesmo amor que eu amei vocês. Ou, traduzindo para os nossos dias, seria: é com esse mesmo amor que eu amo vocês. Jesus não nos ama com amor diferente do amor de Deus. É o mesmo amor. É esse amor divino, perfeito em sua substância, perfeito em seu ser. É com esse mesmo amor que Jesus nos ama. Irmão, se vocês largarem Jesus e um dia eu cruzar com vocês, eu dou uma caruca em vocês. Eu não me conformo, irmão. Você largar Jesus, Jesus fala assim para o povo de Israel: o meu povo me abandonou e foi atrás de cisternas rotas, de águas amargas, de águas sem vida. Como é que você abandona alguém que tem um amor desse e vai atrás de religiões? Vamos lá, João 15, 13. João 15, 13. É outro tópico. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Diz aqui o meu texto que é um amor abnegado. Abnegação fala, tem a ver com essa questão também do inalterável, de ir até o fim. De um amor que não olha quais os benefícios desse amor. O que, que eu ganho por amar vocês? Quais são as vantagens que eu terei em amá-los? O amor abnegado não pensa em nada disso. Ele simplesmente ama. Simplesmente ama. Lembra que eu falei aqui semana passada? Às vezes nós sempre temos uma segunda, né? Tem alguma coisinha subentendida ali no nosso amor. Mas o amor de Deus, não. O amor de Deus. E qualquer dúvida, Efésios 2. Estávamos mortos em nossas ofensas e em nossos pecados. Irmão, vou falar aqui, tá? Continue me amando. Você fedia quando Deus te amou. Você estava morto em ofensas e pecados. Irmão, tem que falar assim que é para cair a fichinha sua. Senão você acha que você vale alguma coisa, que você era importante, que você não sei o quê. Tem um monte de gente, irmãos, achando que ele é o máximo. Por ele ser o máximo, foi que Deus o chamou, que Deus o alcançou. Mentira, irmãos, a Bíblia fala ao contrário. Estávamos mortos em nossas ofensas e pecado. Deus olhou aquele ser morto, sem vida. O fedido aí foi minha conta, né? Porque geralmente, se não tomar cuidado, depois de alguns dias, fede mesmo, né? Mas quando Deus olhou, e Ele olhou lá e nos deu vida. Olha que interessante. Nos resgatou, né, do poder da morte. Não só essa morte que nos mantinha morto nesse momento da nossa chamada, mas essa morte que nos levaria para o inferno, né? Que é a segunda morte. A morte daqueles... A morte dos que estão mortos. Que coisa maluca, né? Nós estamos livres dessas duas mortes, porque o Senhor nos deu vida. Então, isso é um amor abnegado. Eu vou te amar por quê? A mente humana não consegue. Irmãos, eu sou igual a vocês, tá? Tem certas coisas que na minha cabeça não entendo muito, não. Eu sei e eu prego porque está na palavra. Mas dizer que eu entendo realmente como é o amor de Deus, eu sei que é assim. É como diz lá o Chicó, né, no Alto da Compadecida. Eu sei que é assim. Agora, por que que é assim? Alto da Compadecida é um filme, né? Muito engraçado. Outra coisa, Romanos 8, 35. Já lemos, né? Só que nós lemos o 38. Mas vamos lá para o 8, 35, que fala que o amor de Deus é um amor... Vamos ver se vocês descobrem, vamos ver. Vamos lá, perguntar para a nossa irmã aqui. Ó. O amor de Deus é o quê, minha irmã? Você não vai... Você não... Não, pega aquela palavra lá, ó. Inseparável. Mas é também, tá? É infinito, é tudo que vocês falaram aí também. Mas o que nós estamos buscando aqui é: quem vai te separar do amor de Cristo? É um amor inseparável. Porque aqui, irmãos, a base não é você. A base é o Senhor. Entendeu? Não é que você não pode deixar de amar a Deus. Você pode. Aliás, é isso que nós fazemos. Lembra que nós lemos aqui semana passada? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aqui está falando do amor de Deus. O amor de Deus é um amor inseparável. Não há motivo, circunstância, razão, qualquer que seja, qualquer outras coisas na criação que faça com que uma hora Jesus fale, não dá mais para amar esse menino, não. Somente se você estiver ali, né? Porque nós não estamos falando das condições desse amor. Cristo nos ama. Mas é interessante que nós tem um desses textos aqui, eu não sei se eu vou ler, ou se é o que está lá na frente, assim, ó, permaneçam no meu amor. É João, né? Permaneça, quer dizer, ele nos ama desse amor, amor inalterável, amor divino, amor abnegado, amor inseparável, mas depois ele diz, permaneça nesse amor. Aí é a minha parte, né? Que é a questão lá que eu falei da graça, né? Ah, eu posso tudo na graça? Não, tem a minha parte. Paulo fala que eu não posso usar a graça de Deus e transformá-la, essa liberdade, em libertinagem. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Né? São linhas tênues ali, né? A minha liberdade, ela pode se tornar algo libertino. A palavra libertinagem, inclusive, vem desse termo. Quem eram os libertinos na época de Paulo? Eram esses homens que, né, que acreditavam que você pode fazer tudo. Ok, vamos lá mais um. Segunda Coríntios 5,14. Vamos ver, vamos descobrir agora. Agora é a Nalva que vai descobrir. 2 Coríntios 5,14. Ih, a Bíblia aí no computador não tem, não, Osir? O amor de Cristo é um amor o quê? É um amor constrangedor. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. A palavra constranger ali tem a ver com, né, se fosse pegar uma tradução assim, bem, o amor de Cristo, ela mexe comigo, né? Ela não é um amor assim, não é aquele amor filosófico, abstrato, né? No mundo das ideias, é o amor que vai além. É um amor constrangedor. É um amor que mexe comigo. É um amor que me leva à ação. É um amor que exige de mim uma ação. Percebe? Ele é constrangedor. Né? É diferente de, por exemplo, você ler um romance, aquelas coisas. Não, aqui é um amor, né? É um amor que traz consigo esse poder de transformação. Ok? Gálatas 2,20. Vocês estão anotando aí? É um amor inalterável, é um amor divino, é um amor abnegado, é um amor inseparável, é um amor constrangedor e é um amor sacrificial. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que se amou, que me amou e se entregou por mim. Bom, dá para fazer aqui, mas essa não é a intenção. A intenção ali, ó, é um amor que leva à entrega. É que Paulo estava falando lá, né? Olha, esse amor é um amor que constrange, porque Jesus não ficou só no blá, blá, blá. Jesus não ficou só no discurso. Jesus não ficou só no embromation. Ele se entregou por mim. E ele fala, ele me amou. Paulo, né? Paulo podia dizer, ele se entregou por mim porque me amou. Paulo fala, ele me amou. E por causa desse amor, ele se entregou por mim. É um amor sacrificial. Então, irmãos, você quer amar? Viu? Tem um preço. Agora, aquele conselho que eu dei para vocês, não queira amar o mundo todo de uma vez, não. Comece com pequenas doses. Doses pequenas de amor, irmãos, nos ajuda a ir aumentando a dose. Tem gente que quer amar o mundo todo de uma vez. Né? Nós aprendemos lá nesse curso de Casados para Sempre, e o irmão falou assim, começa na sua casa. Falou, né? Lá sobre o amor, começa na sua casa. É? Um dos ministérios do homem, por exemplo, é o seu lar. Quem é o sacerdote do lar? Pedro fala isso. O Senhor nos fez sacerdotes eternos. Agora, sacerdote o quê? Todo mundo é pastor, tudo não. Você tem pessoas sobre as quais você tem responsabilidades. Isso começa lá dentro do meu lar. Amar os meus filhos, amar o meu pai, amar a minha mãe, amar os meus irmãos. É fácil? Não é. A pastora Regina deu risada, né? Antes de nós começarmos os estudos. Fazia tempo que eu não ia visitar as minhas irmãs, né? Aí foi até uma terça-feira, né? Foi bom que foi na terça, né? Na quarta, né? Na terça-feira eu vim aqui, deixei a pastora Regina, né, no culto das mulheres à tarde. Já peguei aqui a Raimundo de Pereira Magalhães, fui lá na parada de Taipas, na casa da minha irmã, né? Ela ficou muito feliz que eu cheguei lá. Na volta já voltei assim pela Elísio, passei na casa da minha outra irmã, ali na Vila Zate, né? No, antigamente a gente chamava de Pastão. Ela quase desmaiou que eu parei o carro e bati. O que aconteceu, meu cunhado? Morreu alguém? O que, que foi? Falei, como assim morreu alguém? Não, eu estive na Bahia, eu vim aqui. É, eu estive na Bahia agora em fevereiro, vim trazer a notícia para vocês, né? Agora em maio, né? É, mas para baiano isso é normal, tá, irmão? Contar uma do meu pai, né? Meu pai esteve na casa da minha irmã em Belo Horizonte. Aí ele veio aqui para São Paulo e falou, ah, que legal, pai, o senhor trouxe o endereço da minha irmã lá em Belo Horizonte. Ele falou, ai, filho, você acredita que não deu tempo? Foi pouco tempo, nós ficamos lá 45 dias. 45 dias, não deu tempo de pegar endereço, essas coisas, né? Eu olhei para ele assim e falei, pois é, né? 45 dias, não deu tempo, né? Mas é interessante, irmãos, porque... Percebe o que eu fiz? Desse tamanhozinho. Mas minha irmã ficou contente. Tem outro irmão que mora lá em Cajamar. Esse eu não fui atrás. Não. Aquela é a irmã também, mas aquela lá está em casa, né? Duas vezes por semana, né? Então, estamos bem, né? Estamos bem, né? Estamos, né? Agora eu tenho mais 9, né? Não, mais 9? Mais 7, né? Eu tenho mais 7. E, né, eu estou programando aqui uma ida para onde que é que mora? Rondônia. Tem uma que mora em Rondônia. Estou programando aí uma viagem para Rondônia. Né? Tem uma em Belo Horizonte, tem uma no Espírito Santo, tem uma que mora aqui em Taipas também. Essa eu não fui na casa também, não. Eu lembrei, tem mais uma, né? Aqui é do pai, né, irmão? Isso daqui é da mãe, o de lá é do pai. É... Mas é interessante, tem um preço. Pode ser que a sementinha que eu joguei foi uma sementinha pequena nesse momento. Mas ela nos lembra, né? Da próxima vez você semeia mais, semeia um pouco mais. Aliás, a gente ensinava isso. É até interessante, a gente ensinava nos Correios, trabalhava com os gestores dos Correios, com os chefes. E às vezes a gente ensinava lá, tinha um curso que chamava assim, gestão de pessoas na organização. E a gente ensinava uma série de... Eram 5 ou 6 módulos que a gente ensinava para ele. A gente falava assim, só que você volta agora para a sua equipe de trabalho, não muda tudo de uma vez. Senão o povo vai falar assim, o que que aconteceu com o chefe, né? O povo vai até achar... O povo... Mais volta, tá? O povo vai até achar que... O que, que deu no chefe, né? Mudou muito de uma vez só. Então, ó, vai mudando aos poucos. O importante é que haja essa... Lá no caso do curso, né? O importante é que haja essa disponibilidade, essa disposição em mudar. No nosso caso aqui é a mesma coisa. O importante é que haja disposição em amar. Esse amor sacrificial. Que uma sementinha leva outra, leva outra, leva outra. Irmãos, é o caminhar com Jesus é assim. Pensa quando ele chamou aqueles meninos. Quando chamou Pedro, lá Pedro pescador, com seus barcos, e veio, e teve com Jesus, e aprendeu, deu cabeçada, falou o que não devia. Veio com Jesus, negou Jesus, recebeu o batismo no Pentecostes e veio. Aí você vai ler a história de Pedro, diz as más línguas, inclusive, que Pedro se tornou o primeiro papa. Será? Não sei. Não com esse sentido de hoje, né? Mas quer dizer o quê? Que Pedro foi alguém em destaque na igreja. Mas vê lá, quando Pedro estava lá na Galiléia, no lago, pescando. É assim que Deus faz conosco, irmãos. Ele pega lá e ele vai trabalhando em nossas vidas, nos ensinando a amar, nos ensinando a caminhar com ele, ensinando a sua palavra. É assim que ele faz conosco, da mesma maneira que ele fez. E eu achei muito interessante, porque eu até anotei aqui alguma coisa que o apóstolo falou. Ele disse assim: Jesus serviu o pão da ceia. Jesus se alimentou, não só com Pedro, que o negaria, mas inclusive com Judas Iscariotes. Estava lá. Isso é amor. Amou-os até o fim. Mesmo sabendo que aquele, dentro de algumas horas, né, o negaria. E mesmo sabendo que aquele que estava saindo para traí-lo, os amou até o fim. Porque a atitude de amor de Jesus não depende da minha atitude. A não ser que eu persista nessa atitude. Não quero mais saber de Jesus, não quero mais Jesus, essa decisão é minha, firme. Jesus, ó, estou te largando. Mesmo assim, eu não sei não, viu? Porque mesmo alguns falando isso, Jesus ainda vai atrás. Né? Então, voltando para cá, é um amor que exige um sacrifício. De nós, como exigiu de Cristo. Amor sem... Eu fico tentando lembrar o nome do homem, eu não vou lembrar, mas é um teólogo alemão, ele escreveu um livro muito interessante, falando a graça barata. O que, que é graça barata? É graça sem conversão, é graça sem sacrifício, é graça sem perdão. Graça barata. Você não paga nada. Vem, entra... Graça barata. Aí, o que? Algo muito barato, você não dá valor. Essa graça barata não tem valor. Ok? E vamos mais um aqui. Não vai dar tempo mesmo eu falar do outro, mas talvez deva. Vamos lá. É o amor sacrificial. E só para nós, 1 João 3,16, é só para nós fecharmos mais uma vez. Nós já falamos desse amor sacrificial. Mas eu sei que nenhum dos irmãos tem dúvida. Mas mais uma vez, para você entender, por quê? Por que que Cristo é a base de tudo? Olha lá. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Nisto. E vamos falar juntos. Ai. João 3,16, porque Deus, esse é bonito, né? Agora, 1 João 3,16, não gosto muito, não. Eu decorei o primeiro lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas temos que lembrar que é o mesmo João, diz os estudiosos bíblicos, que é o mesmo João que também escreveu isso aqui. O amor de Deus é Jesus dando a sua vida por nós. E o que é que eu faço? Eu devo dar a nossa vida por nossos irmãos. Sabe, irmãos, tem algumas coisas que talvez não queira dizer na que não seja literal. Que tem muitas formas da gente recuperar a vida de alguém que está morrendo. Sabia que um deles é o perdão? Eu posso matar o meu irmão por falta de perdão? E eu posso dar vida para ele quando eu perdoo? É um exemplo simples. Poderia falar de outros tantos aqui. Carrega a carga uns dos outros. Suporta, amem uns aos outros. É? São coisas que nos levam a confirmar aquela questão do amor que nos leva ao sacrifício por meus irmãos. Aí daria para falar aqui da igreja como família, da igreja como corpo. Né? É? Então, não pode haver alegria. E talvez aqui, não sei se vai... Talvez eu fale só um ou dois aqui. Pegar o meu tablet aqui, tá, irmãos? Dá licença. Dá licença. Estou aprendendo aqui, né? Cadê o Ricardo? Ricardo fez a cirurgia? Fez, né? Ele não está aqui conosco hoje. Então, queridos, Coríntios 13, primeira carta de Paulo ao Coríntios 13, eu quero comentar algumas coisas com vocês. No capítulo 13, o apóstolo Paulo, pega o capítulo 13 e deixa ele por aí, nós vamos citando alguns versículos. Ele fala, é interessante porque ele vem falando de dons, né? Se você ler Coríntios, 1 Coríntios, ele vem falando de dons. Volta um pouco aí, Osni, o último versículo de... Eu acho que é o último versículo do capítulo 12. 1 Coríntios 12, último versículo. É esse mesmo, obrigado. Ele vem falando sobre dons. E quando ele chega aí, ele fala assim, entretanto, ele está aconselhando a igreja de Coríntios, né? Busquem com dedicação os melhores dons. Ok? É uma ordem, irmãos. Busque os melhores dons. Busque os melhores dons. Paulo não é econômico. Busquem os melhores dons. Vê aí quais são os melhores. Busquem esses. Mas aí ele diz, atenção, tem uma dica aqui para vocês. É isso que ele está falando aqui. E aí ele para a fala dele, ele faz um parêntese na fala dele. E ele diz, eu vou mostrar para vocês agora um caminho mais excelente. Na busca dos dons. Como que esses dons têm que... Lembra que eu falei aqui da terra? É isso que Paulo está dizendo. Essa terra sobre o qual vocês vão, os dons vão germinar, ou os dons vão produzir, ou onde os frutos vão surgir, essa terra boa chama-se amor, que é o que ele vai mostrar no capítulo 13. Ok? Então, ele fala exatamente isso. Né? E ele diz assim, o amor é o verdadeiro espírito de serviço. Ele, né? O amor é o que nos faz servir trabalhando. Amar uns aos outros é o princípio que deve regular tudo na igreja. Olha que interessante. Né? E o autor aqui diz assim, ó. O apóstolo, por isso, nos dá esse belíssimo pequeno tratado do amor, no qual mostra não o que somos, olha que interessante, mas o que é o amor, que é o amor de Deus, que é o amor que está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que diz assim, né? Nós não somos covardes, Paulo fala isso. Por que você não é covarde? Porque o amor de Deus está derramado no seu coração. E é interessante o seguinte, como eu venço o medo? Olha aqui, o apóstolo falou isso em outras palavras. Como que eu venço o medo? Não é com a coragem, eu venço o medo com amor. Olha como que a Bíblia é, né? Eu não venço o medo com coragem, eu venço o medo com amor. O amor lança fora todo medo. O amor te traz segurança. O amor de Deus, porque quando você ama, você não se importa, mas é mais ou menos, eu não sei se foi o apóstolo falou, alguém falou, de algumas pessoas que entregaram a sua vida na obra missionária. Eu vou amar o apóstolo, o pastor Shedd, né? Aliás, né? Tem até o nome a Bíblia tem o nome dele, a Bíblia tem o nome dele. A Bíblia é Shedd. O pastor Shedd esteve aqui um dia na nossa EFA falando. E ele falou dos amigos deles que saíram dos Estados Unidos e vieram para ser missionários nos indígenas, no Peru. E eles chegaram no Peru, assim que eles chegaram na beira do rio, os três rapazes foram mortos por aqueles índios. Aí eu falei, não, mas o que adiantou então? Adiantou que depois choraram, enterraram, recolheram. E hoje tem uma igreja muito forte lá naquelas tribos, por quê? Porque depois as esposas continuaram aquele trabalho e vieram outros missionários. Então aquela morte, aquele amor, o amor que os levou à morte, gerou todo um poder na salvação daquela tribo. É coisa que a nossa cabecinha não entende, mas é o poder do amor. E o pastor Shedd falou desse amor, né? Então, queridos, 13.1, volta lá no 13.1. Qual era o problema da igreja de Corinto? Aliás, eu tenho um livrinho lá que chama-se A Catástrofe Corintiana. Qualquer dia eu vou trazer aqui e mostrar para o apóstolo, né? O apóstolo é corintiano, o pastor Ronaldo é corintiano. É um livrinho assim, A Catástrofe Corintiana. Por quê? Porque havia uma preocupação muito grande em Corinto com a questão do falar em línguas. A glossolalia, né? E falava em línguas. E a impressão que se tem é que todo mundo falava em línguas. E de repente, Paulo quis ampliar a utilização dos dons ali naqueles irmãos. E até para trabalhar essa questão de que o falar em línguas não devia ser o padrão no uso dos dons. Paulo não está falando contra as línguas, tá, irmãos? Como diz, né? Paulo não é contra as línguas. Paulo é contra usar-se línguas como padrão de espiritualidade, como padrão de serviço, como padrão de servir a Deus, que, né? Paulo vai lá, opa, eu vou mostrar o caminho excelente para vocês. Olha lá, um Honda Civic lá, não é seu, não, Elza? Tem alguém aí com Honda City aí, ó? Vai lá. Um é do Pedro Dobre. Passa de novo aí o trem aí. Então, queridos, o que Paulo está dizendo... Ó, chamou atenção, né? Fui eu que chamei a atenção, né? Um Celta preto e um Honda Civic preto. Não, mas se não é ninguém daqui, não, fique em paz. Não vai lá tirar se não é seu, não, tá, irmão? Então, queridos, o que Paulo está dizendo aqui é: tomem cuidado com que padrão você utiliza. Padrão de espiritualidade, padrão para, né? Padrão de vida cristã. E esse é um problema, como eu venho do pentecostalismo, eu sei que ainda hoje isso é um problema em muitas igrejas. Onde se você mede a espiritualidade da pessoa pela quantidade de línguas que ela fala, pelos dons, pela altura da língua que ela fala, pelo, né? Isso às vezes acaba causando mais confusão, né? do que edificando. Então vamos lá. Verso 4, põe lá, 13:4. Olha que interessante, diz assim, que o amor, ele é paciente. Tem alguma coisa antes? Ok. Interessante que ele fala aqui que o amor é paciente. Ou seja, esse amor é um amor benigno, né? Bondoso. Agora, é interessante, porque o que, que é isso? Oh, meu Deus, ficou um trenzinho aqui, sai daí, menino. Ah, tá bom. O que, que é isso? Paulo está falando exatamente que algumas coisas que estão em nós, ou algumas coisas nossas, elas não são do amor. Lembra que eu falei aqui? Paulo não está falando de mim. Paulo estava falando de eu. Paulo estava falando do amor. Lembra qual é o objetivo de Paulo? Paulo está dizendo, eu quero mostrar um caminho melhor para vocês. É isso que a gente tem que ter em mente. Então, Paulo não está acusando ninguém, irmãos. Paulo não está dizendo, vocês não são benignos, vocês. Ele está dizendo, eu tenho aqui um caminho bom. Eu estou apontando qual é o caminho excelente. E aí ele começa dizendo exatamente, esse amor é bondoso. Esse amor é benigno, né? Então, por quê? O amor, né, é sempre amável. Nós temos uma tendência, às vezes, enquanto esperamos, nos tornamos o quê? Amargos. Não é isso? Ah, não aguento mais esperar. Aquela amargura, aquele rancor. Eu estou orando, Senhor, mas não aguento mais. Eu estou orando, Senhor, mas não posso nem ouvir o nome dessa pessoa. Você já está amargo, azedo, rabugento. Mas Paulo diz, o amor é bondoso, ele é benigno. Então é algo que eu posso buscar, né? Esse amor que me leva, mesmo enquanto espero, a manter, né, essa qualidade de benignidade, de bondade no meu coração. Ok? Tudo bem até aqui? Pode continuar ou vamos parar? Vamos parar. Vamos parar porque eu tenho que comentar um negócio com vocês. Mas, vem a quarta-feira, nós vamos falar, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se ensoberbece, né? Que fala exatamente da humildade. O amor não é indecente. Tá interessante, né, irmãos? A gente confunde amor. Não, amor não é indecente. Indecência não tem nada a ver com amor. Olha, né? E o amor não se irrita. Cada paulada que a gente leva aqui, né? O amor não busca seus interesses. Então, quarta-feira que vem, né? E tem mais, né? O amor não suspeita. E aí eu vou começar logo assim. O amor não suspeita do mal. O amor não folga com injustiça. Irmãos, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É como se Paulo estivesse dizendo, gente, olha a qualidade, olha as qualidades que o amor tem. É como se Paulo estivesse argumentando com eles. Irmãos, olha, o amor suporta, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor não... É como se Paulo estivesse, está vendo? Olha, isso aqui é melhor do que vocês ficarem brigando aí por outras coisas. Ou seja, busquem o amor. E aí no capítulo 14 ele volta a falar, né? Então, queridos, por que nós vamos parar? Porque nós precisamos orar, precisamos tirar nossas ofertas, nossos dízimos. E precisamos dar os avisos. Tem um aviso bom para o mês de junho. Olha que legal. Mês de junho, vocês que têm vindo na quarta-feira, não pode faltar nenhuma quarta.